45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um recado rápido, dizendo que já foi criada a página do 45 do primeiro tempo na Amazon, com todos os livros indicados aqui pelos convidados que já passaram pelo podcast. São mais de 140 livros, conteúdos riquíssimos, né? Afinal, as indicações são os livros que marcaram a vida destes entrevistados. Se você, aliás, comprar o livro pelo link da Amazon, que eu deixei inclusive no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto também. E lembrando, segundo recadinho, lembrando que já foi criada também, já no ano retrasado, a página, né, a lista do Spotify com todas as músicas escolhidas por esses mesmos convidados. São mais de 140 músicas que estão nesse link do 45 do primeiro tempo no Spotify. São as músicas que marcaram a vida. E são as músicas que normalmente encerram, né, as conversas aqui na versão áudio do nosso podcast. Também deixei o link do Spotify lá no patricksantos.oficial, que é o meu Instagram. Bom, chega de recado, né? Vamos aí ao papo da semana, porque ele promete. Olha só. O meu convidado de hoje costuma dizer que precisamos prestar mais atenção no doente do que na doença, porque é ali, no indivíduo, que está a bússola que aponta os caminhos para a cura. Médico de formação e, digamos assim, um buscador de uma nova consciência por vocação, esse meu convidado foi entendendo com o tempo e com a sua própria experiência clínica de que são as dinâmicas familiares que moram os reais problemas dos nossos dramas humanos. Uau! E como eles estão presentes nesses tempos tão disruptivos e caóticos como agora. Eu estou falando do médico, psicoterapeuta, especialista em bioenergética, Fernando Freitas, criador da abordagem Consciência Sistêmica, uma técnica de intervenção terapêutica baseada nas ordens do amor e nas funções dos relacionamentos. Tudo bem, Fernando? Pô, que legal, cara, tê-lo aqui no 45, querido.
Bom, eu que agradeço, Patrick, pelo convite e por também compartilhar as nossas histórias, né? Porque eu acho muito interessante o seu programa, que você está trazendo as pessoas compartilhando histórias. E eu, quando você falou, por exemplo, sobre a sua história em off aqui, né, dos seus 45 do primeiro tempo, a sua virada de vida, eu comecei a lembrar também da minha própria virada de vida, ótimo, né? Porque você começou falando assim, eu sou médico, sim, de formação, e de repente eu comecei a olhar, tem alguma coisa errada acontecendo. Não dá para continuar desse jeito, tem algo. E essa virada que você falou, você até foi interessante essa síntese que você colocou. Quando eu comecei a descobrir que o problema não era a doença, era o doente. E essa dinâmica, por incrível que pareça, veio de Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele falava isso lá 300 antes de Cristo, estava ele falando, o importante é olhar o doente, não a doença, o pai da medicina. Só que eu vou para a faculdade e aprendo a quê? Identificar a doença, e o grande objetivo é arrebentar com a doença, tirar a doença, porque se tirar a doença, o indivíduo fica saudável. Eu aprendi isso, todos os médicos aqui no mundo ocidental, nós aprendemos isso. Não tem nada a ver com o conhecimento de Hipócrates. A única coisa, basicamente, sobrou de Hipócrates foi o juramento. E fica um juramento hipócrita, porque o...
Exato, bom trocadilho.
O juramento, tem a ver com a filosofia hipocrática da medicina. E o que nós temos aqui é uma filosofia galênica, é uma outra forma de olhar para a medicina. Então, e uma coisa não bate com a outra, por isso fica estranho, né? Mas aí o Hipócrates, ele chega e fala isso. O importante é olhar para o doente, não para a doença. E ele tem um princípio, ele chama de princípio da alternância somática. Então, ele coloca assim, se o indivíduo precisa da doença, ele vai continuar com ela. E se o médico fizer de tudo para tirar a doença, ele cria outra, porque a doença é uma mensagem. E aí você precisa entender o que é que está acontecendo com essa pessoa. Então, você tem que trabalhar, é o doente. A doença não é uma coisa que apareceu do nada. Ela faz parte do indivíduo, ela faz parte do sistema, como você bem colocou no início, que depois, isso aí eu fui compreendendo depois. E se você não souber trabalhar com o que está ao seu redor, no meio, a forma como você se relaciona com o mundo aqui fora, relacionamento com você mesmo, se você não organizar isso, não colocar as funções em ordem, simplesmente você vai adoecer. E aí a doença é uma consequência, ela não é a causa, ela é uma consequência. Arrancar a doença não é resolver o verdadeiro problema, exato, é aliviar um sintoma, só que não adiantou, porque o problema continua lá. Então, essa compreensão foi uma grande virada, né? Quando fala assim, essa analogia dos 45 do primeiro tempo, também foi uma grande virada na minha atuação médica, né? Quando, de repente, eu falei, não é possível, eu trabalho com o cliente, eu faço de tudo para ele melhorar. Aí, quando eu acho que melhorou, daqui a pouco ele volta, recidiva o problema, ou daqui a pouco aparece outra doença, eu falo, mas não é possível. Eu sentia que eu apanhava da doença, sinceramente. Eu corri atrás dela tentando eliminá-la. E quanto mais eu fazia isso, menos resultado eu tinha. Eu falei, não é possível, era uma briga que eu sempre perdia. E eu fiz uma especialização que é gastrocirurgia. Então, no mundo do aparelho digestivo, a coisa mais simples de se observar são as ites nervosas. Então, gastrite nervosa, enterite nervosa, colite nervosa. Eu falo, mas que raio de nervoso é esse que dá essa inflamação? Ite é inflamação. Mas que raio de dinâmica é essa? E aí, dentro dessa situação, então, trabalhando com muitas pessoas com câncer, com doenças graves, mortes, aí, o que é que fazia a pessoa adoecer e o que fazia a pessoa sair? Eu vi várias curas, entre aspas, milagrosas. Eu falei, como é que sai de uma situação de câncer que você fala, não tem 2 meses de vida, e a pessoa segue e vai. E outro interno, por causa de uma hérnia simples, inguinal, daqui a pouco dá tanto problema, infecciona, a pessoa pega uma septicemia e morre. Então, o que, que acontece nessa dinâmica? Que fatores são esses que a gente tenta controlar com medicação, com tudo que a gente tem recurso? Mas parece que tem coisa que a gente não consegue segurar, aquilo está andando, andando, andando. E aí aconteceu um fenômeno interessante que eu sempre compartilho, porque assim, eu estava na residência, e na residência tinha um... Na residência é especialização médica, né? Para quem não conhece, tá? Então assim, eu terminei a faculdade, vou para a residência. Na residência de gastrocirurgia, tinha uma rotina, que era assim, nós passávamos o dia inteiro operando, víamos os clientes, operava, no final do dia... Os residentes iam até a enfermaria para ver como é que estavam os clientes, né, fazer uma nova avaliação e principalmente ver os novos clientes que internaram. E cada residente tinha um número de clientes, de doentes. Então, por exemplo, se eu tenho 3 vagas, faltam 3, eu vou pegar 3 que chegaram. E aí tinha a famosa escolha, deixa eu ver como é que a gente vai escolher esses clientes, né? E aí eu comecei a escolher de um jeito muito esquisito, era diferente. O pessoal chegava assim, os colegas chegavam no prontuário, falavam, opa, isso aqui é problema da vesícula, vai ter uma cirurgia de vesícula aqui. Ah, esse aqui é um problema do intestino, eu vou pegar esse aqui, tem essa cirurgia. Eles ficavam vendo o prontuário. E eu passava pela enfermaria e olhava para os clientes. Aí conforme eu olhava para o cliente e falava, esse aqui vai dar problema. Esse aqui vai... Eu não sei nem o que é, mas só de olhar... Era uma coisa meio intuitiva. Eu olhava, falei, ih, esse aqui está com cara que vai complicar. E aí eu comecei a selecionar olhando os clientes. Depois eu ia ver o que eles tinham. Mas eu pegava esses clientes, falei, vou pegar esses aqui. O que aconteceu no final da residência foi muito interessante, porque assim, eu fiquei com uma fama que meus clientes não complicavam. Os clientes do Fernando não complicam, eles têm alta rápido e vão embora. Então, como tinha uma alta rotatividade, conclusão, eu tive mais clientes, eu acabei fazendo mais cirurgias e ainda fiquei com a fama que meus clientes não complicavam, os outros ficavam lá, enroscavam e não sei. Isso aí foi intuitivo, foi algo assim que hoje até explico. Hoje, aliás, isso aí foi uma das grandes motivações para entender o que, que tem por trás desses seres humanos. E aí observava muitas coisas, por exemplo, observava o efeito das visitas quando chegavam lá. Tinham visitas à família que eram positivas, dava uma reação boa. Em outras situações era exatamente o oposto, quando chegava a visita o cliente afundava. E aí eu comecei a observar isso, e isso me chamou tanto a atenção, que aí eu comecei a entrar pela psicossomática. Eu falei, deixa eu entender quais são as dinâmicas emocionais que afetam as doenças. Aí comecei essa minha grande jornada pela psicossomática, entendendo o Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, e o Grodeck, ele seguia a linha hipocrática. Foi aí que eu fui resgatar Hipócrates. Eu passei pela faculdade de medicina e nunca soube dos conhecimentos hipocráticos, por incrível que pareça. E aí, na psicossomática, a base era exatamente isso. Falou aqui, é Hipócrates, qual é a função da doença? O que tem por trás da doença? E aí o Grodeck, ele colocava uma frase assim, que para mim fez um sentido enorme dentro daquilo que eu já vivenciava. Ele falava assim, a somatização, somatos é corpo, né? Soma é corpo. Então, a doença no corpo, então, assim, a somatização é um mal menor para evitar um mal maior. Eu falei assim, como assim? A doença no corpo, a doença física, é um mal menor para evitar um mal maior. O mal maior é a doença na alma, a doença no mundo emocional. E ele falava, por trás de todas as doenças, existem conflitos emocionais infantis não resolvidos. No começo eu fiquei meio assim, falei, gente, tá demais também, todas. Aí eu fiquei com o pé atrás. Hoje em dia, assine embaixo e reverencie o Grodeck. Realmente, quando você começa a investigar, você começa a descobrir as verdadeiras causas do problema. E aí, uma das dinâmicas que eu comecei a perceber, e aí eu comecei a colocar isso como uma... Como eu enxergo a dinâmica, é isso que até você no começo lá, você tinha falado comigo, é isso aqui, ó. Isso aqui são os problemas que as pessoas têm consciência. Ah, eu tenho um problema de uma, sei lá, uma doença no intestino, eu tenho um câncer de estômago, ah, eu tenho uma doença mental, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho problemas no meu casamento, tenho problema com filhos, tenho problema... Todos esses problemas que nós carregamos e são conscientes, no fundo, no fundo, servem para esconder o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema não está aqui, ele está aqui. Quando eu comecei a entender essa dinâmica, eu parei de tentar resolver isso aqui e ir atrás da verdadeira causa. E a hora que eu consigo identificar isso aqui, resolver, sabe o que acontece com esse monte de problemas? Vão embora, porque eles perderam a função. Até isso são funções. Então, a função dessas várias doenças e sofrimentos que todos nós carregamos e reclamamos, no fundo, no fundo, é para não olhar para o verdadeiro problema. E aí eu comecei a desenvolver o meu trabalho focado nisso e como é que eu consigo descobrir isso aqui, identificar, resolver isso aqui, e aí essas dinâmicas começam a sumir porque não tem mais necessidade. Então, isso aí para mim foi o grande foco do meu trabalho, é o que me orienta o trabalho até hoje.
Interessante, Fernando. Pô, belíssima a teu approach aqui para o nosso papo, né? Eu acho que eu troco o seu... Eu gosto muito desse olhar sistêmico, né? E eu uso uma palavra em muitas das coisas que eu faço, e que é o que hoje me guia, né? Que é uma forma de eu conseguir olhar para as coisas, que é dar um zoom out. Né? Uhum. Eu gosto de dar um zoom out. Na verdade, é um olhar sistêmico, digamos.
Isso, assim, exatamente.
Né? Você amplia. Dentro da minha própria profissão, da minha área como jornalista, né? Às vezes você pega um fato ali, tudo bem, aquele fato é um recorte do que você está vendo ali. Você tem que dar um zoom out, ir atrás e ver de onde vem toda a origem. Né? E acho que grande mal que a gente vive hoje, né? Esses grandes dramas que a gente olha tudo muito recortado. A gente pega um recorte e acha que aquela é a realidade. Né? E se a gente não der um zoom out nos fatos, a gente não vai entender como não vamos... Aí acho que vai muito do que você acabou de trazer. Né? Se a gente não olhar a nossa vida por um ampliar ela, né, dar um zoom out, né, olhar de uma forma sistêmica, a gente não vai chegar ali no verdadeiro problema, né? Então, acho que é muito, muito legal, muito, muito claro a forma como você trouxe. E tem uma coisa que me chama a atenção, Fernando, eu estava acompanhando, né, para as entrevistas, aqui eu mergulho no entrevistado ali, né, para conhecer melhor a história, estava lá no seu canal no YouTube, até para quem não conhece, é muito legal, canal que tem, sei lá, tem mais de 200 vídeos, você tem muita visualização.
Mais de 1.000 vídeos.
Mais de 1.000 vídeos, então, olha aí.
Uma vez que falaram, tinha, acho que estava em torno de 1.700, até minha equipe de vez em quando vai tirando alguns que tem
muitos. E você tem um alcance muito legal e hoje você é um grande constelador, isso é muito legal. Então, quem quiser conhecer depois mais a fundo, tem ali um material riquíssimo que é muito interessante. Por isso que eu falei na abertura aqui, que eu acho que você é um buscador mesmo no sentido de ampliar a consciência, né? E o que me chamou a atenção, e é isso que eu quero trazer aqui para a gente começar a falar um pouquinho, né? Esmiuçar um pouquinho mais. Você pega todo esse conhecimento, né, que você foi médico, você foi ampliando, foi estudando, foi vendo, foi dando esse zoom out, né, para olhar o ser como um todo, não uma partezinha ali, não aquele machucadinho do dedo, mas você explica, você traz uma explicação, que é isso que me chamou a atenção. E é como se você quase pegasse uma gramática da estrutura familiar, né, de como que a nossa história, de onde vem, dos nossos pais, dos nossos avós, a nossa ancestralidade, você vai buscando, você vai indo lá atrás, para trazer uma explicação, que muita gente às vezes não entende a constelação, que fica muito nessa questão só do fenômeno, né? Que tem uma explicação fenomenológica, né? É, isso. Que algumas pessoas às vezes não entendem, ou eu por exemplo, eu tenho um lado mais místico que me facilita, eu tenho aquela anuência, aquilo assenta para mim, se assenta para mim tá ok, mas para algumas pessoas não assentam, né? Tem um pouco mais de dificuldade de ir nesse campo intuitivo que você trouxe, que às vezes não se explica, né? Mas aí, te assistindo, eu falei, cara, ele consegue quase que, dentro de uma estrutura gramatical, você estruturou uma constelação que é de fácil, que é mais fácil compreender, não sei se é fácil compreender, mas assim, é de mais fácil compreensão. Eu queria que você falasse um pouco isso, cara. Você pega esses preceitos básicos, você fala que a vida é movimento o tempo todo, a gente precisa entender. Sim. A gente não precisa repetir os padrões dos pais, mas nós repetimos. E aí entra, nisso para passar a bola para você, que eu já falei demais. Entra um pouco nessa era que a gente vive de um certo vitimismo, que se a gente conseguir entender, dar esse zoom out, muitos dos nossos problemas se resolvem, né, Fernando? Eu sei que eu fiz um preâmbulo longo, mas assim, traz esses preceitos, cara, que eu acho que...
Já levantou a bola e já mostrou algo importante, quer ver? Então, para dar uma estrutura, eu gosto de estrutura, né?
Eu para ver que o seu negócio, você trabalha muito bem com o sistema, você tem uma explicação didática perfeita.
Então, é assim, o que eu aprendi na faculdade foi identificar as doenças e ficava, quais são as causas da doença? A causa é o micróbio que está aqui, é uma infecção, é isso, é aquilo, tal. O que eu comecei a observar é como o ser humano, ele cria condições ou um campo fértil para desenvolver doenças ou não. Existe até um ditado lá nos Zulus, lá na África, que é muito interessante, eles falam assim, todos nós nascemos com sementes de doenças. A questão é o terreno que nós plantamos. Uau, porque se o terreno for fértil, a doença vai aparecer. Isso aqui, veja, são os Zulus, não fizeram nenhum mestrado em algum lugar.
É isso que é demais.
Sabedoria, né? Sabedoria.
Eu sou muito fã disso.
Bom, aí, quando eu comecei a observar o papel fundamental do doente em cima da doença, tanto da criação, da manutenção e da evolução, eu comecei a observar e ver que isto era um fator essencial que a medicina basicamente deixava de lado. Como assim? O paciente, né? O paciente que é passivo, né? Ele é passivo, ele chega e aí alguém vai resolver alguma coisa para ele. Mas é como se ele não tivesse responsabilidade sobre nada e ele também não tivesse nenhum poder dentro dele para solucionar. Então, assim, ele se entrega e o outro faz o que quiser comigo, mas se não der certo, eu posso dizer que a culpa é do médico ou dos profissionais que não me cuidaram. E aí é como se ele não tivesse mais poder sobre a vida dele. Então, esse jogo também, para mim, é um jogo doentio, de uma dinâmica de dependência e codependência. Sou eu que vou te curar, sabe? Assim, é um jogo de impotência, que para mim comecei a ver.
Tira o seu próprio poder, né?
É, tira o poder do doente. Mas o doente muitas vezes não quer esse poder, porque eu empurro a culpa para o outro.
Exatamente.
Eu comecei a observar, falei, tem algo estranho acontecendo. Por quê? É muito interessante a evolução da medicina e da tecnologia, mas o quanto o ser humano doente perdeu o poder de cuidar da sua própria vida e fica só num papel de crítico, de vítima, que é aquilo que você está colocando, e assim, se não melhorar, a culpa é de alguma coisa que fora, nunca tem nada a ver comigo. Quer dizer, eu perco a responsabilidade sobre a minha vida, mas também eu perco o poder de ajudar a melhorar o meu processo. Imagina se for o interessante de pegar todo esse desenvolvimento da medicina aqui fora com o poder de cura que existe dentro de cada pessoa. Isso aqui seria o melhor dos mundos, mas a questão é que parece que é um ou outro. Não é bem assim, os dois deveriam se integrar. Então, quando eu comecei dentro da psicossomática, que eu falei, começar a observar e comecei a descobrir Hipócrates, aí fui estudar Hipócrates, aí fui estudar filosofia médica, como é que a nossa medicina se tornou o que é hoje, que não tem nada a ver com Hipócrates. A Hipócrates, Hipócrates foi quem criou a medicina, ele tirou dos templos, ele é um asclepíade, era um sacerdote de Asclépios, então ele trabalhava no templo de Asclépios ajudando os doentes. E a sacada que ele teve, que é assim, então fica, tem um poder divino que vai ajudar o indivíduo a se curar. E aí ele começa a descobrir que esse poder divino está dentro de cada um. E ele fala uma coisa interessante, que é assim, ele cria a função do médico. Olha a função do médico para Hipócrates, que é assim, o médico é aquele que vai ajudar o doente a se curar. Vai ajudar o doente a se curar, porque o poder de cura está dentro de cada um. E quando esse poder de cura está bloqueado, alguma coisa está acontecendo, que ele deveria se curar. Por exemplo, se eu me machuco, eu me corto, naturalmente, o meu organismo vai lá e cura. Então, existe esse poder. A questão é quando esse poder de cura quebrou. E aí, Hipócrates, ele traz princípios interessantíssimos. Ele trouxe três princípios básicos do trabalho dele. O primeiro é que é vis medicatrix natura, e que é assim, o poder do tratamento está na natureza. A cura está na natureza. E o que é a cura da natureza? Ele fala uma coisa assim, a hora que o ser humano perde o contato com a natureza, ele adoece. A hora que ele se torna um ser excluído da natureza, ou ele põe a natureza em menor plano, ele adoece, porque ele perdeu a conexão com a vida. Então, ele se desconectou. A hora que ele se desconecta, ele começa a adoecer. E o papel para ele voltar a ser saudável é se conectar de novo às dinâmicas da natureza. Aí fica, mas o que é tal da natureza? Isso eu vou colocar daqui a pouco. Aí os outros dois princípios que ele criou é assim. Então, ele coloca simile a simile bus curantur e contrária a contrariis curantur. O que é isso? A cura pelo semelhante e a cura pelo contrário. Então, ele fala assim, o indivíduo deveria estar no equilíbrio. Se ele não está no equilíbrio, então ele está polarizado para algum lugar. E aí ele precisa voltar ao equilíbrio. Existe o equilíbrio que é colocado de dentro para fora, que é o simile a simile, que é a base da homeopatia, e tem o equilíbrio de fora. Então, eu vou fazer alguma coisa aqui de fora para trazer o indivíduo de volta para o equilíbrio, é o que vem de fora, é o contrário. Hoje em dia, a gente vê muita dinâmica de contrário, que é assim, antibiótico, antirreumático, antidepressivo, tudo que é anti é contra. Então, assim, se eu tenho febre, eu vou dar um antitérmico, que é um remédio para baixar a febre. Então, isso é o contrário, eu ponho alguma coisa de fora para trazer o indivíduo para o equilíbrio. No simile a similibus é o contrário, então, assim, eu vou colocar algo aqui dentro do indivíduo para acentuar o problema. Quando esse problema acentua, cria dentro do indivíduo uma resposta para tentar buscar o equilíbrio. Então, são duas formas. Ele trabalhava com as duas. Hoje em dia tem uma briga entre alopatia e homeopatia. E aí fica, qual que é certa e qual é errada? Não tem nem certa e nem errada. O que ele coloca é uma coisa que chama ars curandi, que é a arte da cura, que você vai ver para aquele indivíduo qual é o melhor caminho. Pode ser que seja pelo semelhante, pode ser que seja pelo contrário. Você tem que ver o indivíduo. É sempre o foco é o indivíduo. Então, as duas dinâmicas, elas se complementam. E a arte do médico é saber qual é o melhor resultado para aquele doente, não é assim, qual a forma certa de tratar. E aí a gente fica preso hoje em dia, não é só na medicina, mas é em psicoterapia, a forma certa de tratar
exatamente,
é isso.
Então, exatamente.
Não tem forma certa. Então, é assim, o foco é olhar para o indivíduo. Melhorou? Melhorou. Ah, eu dou uma substância, melhorou. Pode ser um placebo, ele melhorou, está ótimo, mas está errado. Devia ter dado outra coisa. Ih, aí começa a complicar tudo. Então, o foco era sempre o doente. Então, quando eu começo a ver a causa das doenças, eu comecei a observar essa dinâmica. E aí, quando o Grodek, ele trouxe uma compreensão muito grande, quando ele começou a mostrar os traumas infantis não elaborados, os conflitos infantis não resolvidos. E como esses conflitos estão na base de todas essas dinâmicas doentias. E aí fica, mas como é que uma dinâmica emocional vai afetar o corpo? Se você estudar neurociência, aí eu começo a mergulhar em várias áreas, você vai ver que no cérebro tem basicamente três camadas. O cérebro reptiliano tem o sistema límbico, que é o cérebro dos mamíferos, depois tem o neocórtex, que é a nossa capacidade intelectual. O sistema límbico é o cérebro emocional. Para nós vivermos em sociedade, para nós convivermos, precisamos ter uma complexidade maior nas relações. E para isso precisa do mundo emocional. As emoções servem para regular as relações. Quem está aqui, se eu me aproximo, se eu me afasto, qual o efeito que você tem quando você chega perto de mim, qual o efeito que existe em mim quando estou dentro da minha família de origem, fora. Então, tudo que está acontecendo ao redor, esse mundo emocional, ele vai organizando ou dando um significado para tudo que eu tenho. Então, por exemplo, eu estou doente, eu estou com câncer. O câncer em si é uma doença, agora a minha relação com o câncer é outra coisa. E o meu medo? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Não, eu vou tirar de letra, isso aqui não existe. Não, eu vou ter um câncer, mas meu pai também teve, então eu vou pelo mesmo destino. Veja, o câncer é uma coisa, mas o colorido que eu dou para tudo isso vai muito além do que a própria doença em si. Então, eu posso analisar, como você falou, dar um zoom out, é exatamente isso. É olhar de vários ângulos. A relação que eu tenho com a doença, que efeito essa doença tem no meu sistema familiar, como é que eu vou morrer e deixar meus filhos, será que meus filhos já estão prontos, não estão? O que vai acontecer comigo? Para que eu tenho essa doença? A culpa é minha, porque eu fiz um monte de coisa, então por isso eu estou sendo castigado. Veja, as dinâmicas vão aparecendo de tantas formas que nós estamos achando que estamos falando só de uma doença, que é câncer. Não, esse câncer agora tem um efeito enorme e um colorido enorme. O que é isso? São as dinâmicas emocionais que me dão um significado. E aí, se você estuda neurociência, você vai descobrir que o sistema nervoso autônomo, que é simpático e parassimpático. Simpático tem a ver com o mundo do estresse. O parassimpático com relaxamento e prazer. São duas polaridades. E nós deveríamos, essas duas polaridades, também ficar em equilíbrio. Mas o sistema nervoso autônomo, que vai mandar informações para o corpo inteiro, distribuição sanguínea, aumento da pressão, diminuição da pressão, para onde vai o sangue, para onde tira. Então, isso vem lá do sistema límbico, basicamente do hipotálamo, a estrutura que tem lá. Outro, o sistema endócrino, o controle das principais glândulas que nós temos no corpo, também vem do sistema hipotálamo hipofisário, que é parte do sistema límbico. Então, o cérebro das emoções estrutura o funcionamento do corpo inteiro. Também tem efeito no sistema imunológico. Se você lesar o sistema límbico, você também altera o sistema imunológico. Agora, observa, olha só, como que o mundo emocional afeta o corpo inteiro? Por que tem tantas ites nervosas ou tanta influência por causa disso? Conflitos emocionais infantis não resolvidos geram dinâmicas de estresse, de medo, de ansiedade, de depressão, que vão fazer uma dinâmica, um terreno fértil para o indivíduo adoecer mais ou menos, ou se libertar disso ou não. E aí comecei a entender essa dinâmica emocional que nós temos e a importância desse mundo emocional. O Grodek, então, ele traz a dinâmica dos conflitos emocionais infantis. Nessa época, ele foi contemporâneo de Freud, tanto é que os dois tiveram muito contato um com o outro. E o Freud também começou a desenvolver a psicanálise em cima da histeria. O Grodeck desenvolveu a psicossomática vendo as doenças em geral do ser humano. O Freud começou a desenvolver a psicanálise e vendo que tinha fatores inconscientes dentro das pessoas que geravam uma série de sintomas. Na época do Freud tinha uma doença, a histeria, que na época tinha, essa histeria ainda existe, né? Mas a histeria é engraçada, ela veste roupas diferentes, né? Parece os vírus aí que vai vestindo uma roupagem diferente, mas é a mesma. A histeria na época levava uma quantidade absurda de mulheres para os hospitais, com dois fenômenos que acontecia: ou era paralisia ou cegueira. Era impressionante, era cegueira e paralisia, era cegueira e paralisia histérica. E aí os médicos não sabiam nem o que fazer com isso, porque não tinha causa orgânica, não tinha o que fazer com aquilo. Aí os médicos começaram a recusar, nem interna, porque não tem o que fazer com essas mulheres. Isso aqui, hoje em dia, a gente não tem noção, mas naquela época era um monte de mulheres com esses fenômenos, e o Freud, olhando para aquilo, falou: mas o que é que causa tudo isso aqui? Mas não é possível. Ele, como neurologista, deve ter um problema aqui.
Claro,
tem um problema aqui, orgânico. E aí foi interessante que aí ele pesquisando isso, ele foi parar lá na França, lá, e aí ele viu o Charcot fazendo mostrando uma dinâmica interessante. Ele pegou duas mulheres, uma com paralisia histérica e a outra com cegueira. E aí ele hipnotizou as duas e ele fez uma coisa interessante. A que estava cega, ele deu um comando para ela enxergar, mas ela ficaria paralítica. Você vai enxergar, mas você não vai ter comando nas suas pernas. E aquela paralítica, você vai ser capaz de andar, só que você vai perder a visão. E aí o que aconteceu? Saiu do transe hipnótico e a cega começou a enxergar, mas não andava, e antes ela andava. E a outra, o que ele fez? Ele inverteu os sintomas. E aí depois ele chegou e hipnotizou de novo e voltou ao que era antes. O Freud caiu uma ficha gigante para ele, falou: esse fenômeno não é uma dinâmica física, mas é um funcionamento da mente. Como essa mente funciona, não é uma lesão orgânica, é como ela funciona lá dentro. E foi aí que aí surgiu a psicanálise, aí entendendo esses fenômenos inconscientes. E o Freud também começou a observar o quê? Que esses problemas que as pessoas carregam, não só a histeria, mas vários outros, têm como base dinâmicas inconscientes de conflitos infantis. Quer dizer, os dois acabaram chegando no mesmo lugar. E aí fica, os conflitos infantis são a base de tudo isso. Aí eu evoluindo nos meus estudos, né? Aí para entender mais como é que esse mundo emocional e o corpo estavam conectados, aí eu fui para o campo da psicoterapia corporal. Você até falou uma delas, que é a análise bioenergética do Alexander Lowen. E aí eu fiz outras também, eu fiz a biossíntese do David Boadella e fiz a biodinâmica da Gerda Boisen. E são três áreas que vieram de um, que é o Reich, que é o William Reich, que desenvolveu a análise do caráter. E aí esses aqui a gente chama de neo-reichianos, eles pegaram essa ideia básica e desenvolveram. Mas a ideia básica da análise do caráter do Reich, que é psicanalista lá da época do Freud, ele falou assim: se você entender o traço de caráter, o caráter é basicamente como a pessoa funciona. Esse como ela funciona é mais importante do que o cliente fala. Observa como ele fala. Ele fala com tom de vítima, ele se faz uma postura, ele confronta, ele fica olhando por cima. Todo esse como ele se expressa quando ele fala, esse como é mais importante do que ele fala. Não é o que, é como ele fala. Então, ele começou a trazer o corpo para a psicanálise. Para mim, foi excelente, que eu já sou cirurgião, adorava corpo. Então, aquilo foi se integrando. Então, quando o Reich trouxe essa dinâmica, o corpo revela, porque o corpo está sob o comando do mundo emocional. Se você entender, até a formação do corpo, as expressões faciais, corporais, estão te dando informações essenciais àquele ser humano. E a sensação que dá é que eu era um analfabeto, aquilo estava tudo escrito na minha cara, eu não via nada. Depois comecei a enxergar, falei: não é possível, está tudo escrito. Como é que eu não via? Aí comecei a ver. Mas aí tem uma outra fase, que é onde entrou a sistêmica, porque para mim ficou algo assim: tá bom, tem conflitos emocionais infantis, mas o que acontece numa família que gera conflitos infantis? Porque os pais não querem que gere, mas gera. Alguma coisa está acontecendo. Aí eu fui estudar as famílias e ver como essas famílias acabam criando dinâmicas que se tornam traumas, que vão gerar problemas lá na frente, pode chegar até doença. Eu comecei a ver doença em vários sentidos, não é só doença física, então doença física, doença emocional, psíquica, e a partir de entender a sistêmica, porque a sistêmica, quando aparece, e a sistêmica pegando a história, eu sempre, às vezes as pessoas acham que vem do nada, né? Não vem do nada, né?
Tudo tem um sentido, né, Fernando? Não tem nada fora do lugar,
tudo
né,
tem. Aí se você entender, aquilo vai indo. Então, o que acontece? Existia uma certa crítica, mas não é crítica à psicanálise, que a psicanálise é voltada para o indivíduo. E tinha alguns fenômenos que estavam acontecendo, doenças, que não dava para olhar só para o indivíduo. Começou com a esquizofrenia. Então, lá nos anos 30, vários pesquisadores começaram a ver o que acontece com o indivíduo, por exemplo, que é portador de uma esquizofrenia, as psicoses em geral, começaram a ver, mas focado principalmente na esquizofrenia. E aí eles começaram a descobrir que os portadores, os indivíduos que têm esquizofrenia, geralmente vinham de famílias com algumas características muito comuns. E aí eles começaram a ver que essa doença estava enraizada numa dinâmica familiar doentia com algumas características, que começou a bater, falou, é assim, ó. E aí eles viram que essa dinâmica tem a ver com o sistema, foi aí que começou a surgir a visão sistêmica. Então não foi Hellinger que trouxe a visão sistêmica, aliás, a visão sistêmica já existe, até Hipócrates falava do indivíduo em contato com o mundo, com a natureza, assim por diante. Então, o que aconteceu, começaram a ver que várias doenças, e aí começaram a ver principalmente as doenças mentais, mas depois também, com essa visão, eles começaram a ver que as raízes não estavam só nos conflitos infantis, porque os conflitos infantis existiam porque tinham referenciais doentios das famílias lá do passado. O que é ser pai, o que é ser mãe, o que é educar um filho, o que é preparar um filho para a vida, eu preparo para a vida ou preparo para mim? Ah, eu uso o filho para que ele cuide de mim no futuro? Ah, o filho é para levar o amor da família para a vida? Não. O que é essa dinâmica? Eu caso para quê? Ah, eu caso para ter segurança, para alguém cuidar de mim, para não ficar sozinho. Isso é casamento? Quem casou? Um adulto ou uma criança? Eu comecei a usar esse adulto e criança vendo o Grodek. O Grodek, ele falava muito essas duas dimensões. E eu comecei a ver que as raízes das doenças vão para os conflitos infantis, só que os conflitos infantis estão enraizados em emaranhamento sistêmico, são dinâmicas que vêm de gerações anteriores que nós vamos passando. Por exemplo, eu aprendi a viver com os meus pais. Eles me passaram uma série de referenciais que eles trouxeram da família de origem deles. De repente, eu estou passando. Só que a questão é, esses referenciais são saudáveis ou são doentios?
E essa avaliação sou eu que vou fazer com o tempo, né?
Porque eu exato.
É interessante, porque te ouvindo, assim, é uma forma de, inclusive, a gente aceitar, ou pelo menos conseguir enxergar que os nossos pais, muitas vezes, fazem o que eles conseguem fazer, né?
Sempre, não é muitas vezes, sempre.
É sempre isso. E os avós foram a mesma coisa. E a gente. E eu acho que aí, Fernanda, é isso que é interessante, que esse, digamos assim, despertar, né, quando você se dá conta disso, é que. E aí eu passo para você, que é isso que eu queria te ouvir. Aí que a gente começa a achar esse. Quando eu entendo, quando eu acolho isso, falo assim: olha, realmente isso não é saudável, mas é a forma como ele via, é a forma como ele conseguiu fazer, né? Porque a gente tira um pouco. A impressão que nem todo mundo deveria, mas nem todo mundo consegue, né? Não tem a mesma dificuldade, tem uma história, enfim, o mundo vai se encaixando da maneira que tem que se encaixar, mas quando a gente tem esse despertar, é que é aí que vem a cura, porque é quase Sim. que uma... É quase, né, Fernando, olhando a doença como uma cura, né? A ação de algo como uma cura na gente, né? Eu achei lindo isso que você falou, acho que toda a cronologia que você fez, acho que tá perfeito, que bate um pouco, traz um pouco para a gente. Acho que eu sempre tomo um pouco de cuidado nas minhas abordagens, no que eu faço, de colocar o vitimismo, porque às vezes a pessoa não consegue entender esse vitimismo. Mas eu acho que a tua explicação, ela veio tão coerente, ela veio buscando todo um emaranhado de coisas, né, como tá, para chegar nisso, quando bate na gente, né, Fernando? Que aí você... Fala um pouquinho dessa parte que a gente avança quando a gente enxerga.
É interessante que, como você falou, a fazer o indivíduo tomar consciência disso E só tomar a consciência aqui não resolve nada.
Ah, perfeito. Aqui a mente,
isso,
né?
Isso é uma fantasia. Tá
no, na mente não é só
aliás, isso. Pegando história, né? O Freud ele acreditava que se a pessoa tomasse consciência das situações traumáticas infantis, ela resolvia. Ela só bastava ela saber que ela resolvia. E hoje em dia está cheio de gente que ainda acredita nessa bobagem. O Freud tentou fazer isso e viu que não funcionava. Mas tem gente que... Então, o que aconteceu? O Freud, através de hipnose, ele começou a utilizar a hipnose inicialmente, e ele levava a pessoa para essas dinâmicas traumáticas infantis. Então, trazia à consciência do indivíduo o trauma que teve lá atrás. Ele percebeu que isso não resolvia. Saber o problema não resolve. Aí eu sei conscientemente, eu intelectualmente sei.
Exatamente.
Não resolve. E está cheio de terapeuta que acha que é assim, e tem cheio de cliente que acha, a hora que eu souber, já resolvi tudo. Não funciona desse jeito, não funciona. É interessante porque, para você resolver, você tem que chegar na onde marcou o trauma, foi o mundo emocional, você tem que reviver a dor. É engraçado isso. Nossa, mas aí você vai fazer o indivíduo voltar para a dor? Só que vai voltar para a dor hoje como adulto, acompanhado com pessoas que... O duro foi essa criança vivenciar essa dor sozinha, sem ninguém saber o que está acontecendo. E aí essa criança interna está carregando esse lixo até hoje. Então você precisa ir lá na criança, sentir a dor da criança e tirar a dor da criança como adulto. Só que esse é um caminho seu, ninguém mais pode fazer isso por você. Então o meu trabalho é ajudar o cliente a mergulhar no mundo interno dele para que ele, adulto, tire isso da criança que está carregando esse lixo todo e está sofrendo tanto. Então, essa dinâmica, você tem que fazer isso, porque a maioria fala, não, é só, vamos fazer, é assim, não vai doer nada, não vamos fazer nada. Ah, tá, então não vai resolver nada, porque se você entrar em contato com a dor como adulto, você pode levar a solução. Se você ficar carregando a dor como criança, você não acha a solução. Você fica o tempo todo carregando essa porcaria. E o seu pseudo-adulto inventa história em explicação e justificativa para dizer que a culpa é do outro.
Racionaliza, né?
Racionaliza. O tempo todo. São dois mecanismos importantes. Tem vários, mas assim, racionalização e dramatização.
Perfeito.
A racionalização, eu vou inventar um monte de teorias e filosofias que explicam por que o mundo está uma porcaria, porque a minha vida está uma porcaria. Explica, mas não resolve absolutamente nada. Ah, mas eu expliquei, deu para entender, né? Tá. O outro lado é a dramatização. A dramatização é fazer um grande jogo dramático, que aí você vai ver o tal do vitimismo. Exato. Olha como eu estou sofrendo, meu Deus, minha dor, meu sofrimento, e cai naquela carga emocional, mas cujo grande objetivo é esperar que alguém venha resolver o problema para mim, porque toda vítima, ou a dinâmica de vítima, não é buscando cura. O Hellinger, que é da abordagem sistêmica, né? Da constelação, ele tem uma frase muito legal, ele fala assim, as vítimas não querem solução, as vítimas querem aliados. Quando eu faço o papel de vítima, é para ter alguém do meu lado, cuidando de mim e destruindo o outro ou atacando o outro que está me causando esse problema. Então, essa dinâmica de vítima, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, quando começa a observar isso, então, nesse processo de cura, que é interessante, eu vou voltar lá para o Hipócrates de novo. Tem uma frase que Hipócrates utiliza, que eu uso muito nos meus trabalhos, que é assim, quando a pessoa vem com uma série de problemas, eu faço uma pergunta que Hipócrates fazia lá atrás. Hipócrates dizia assim, antes de você curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a abrir mão daquilo que a fez adoecer. Porque se ela não está disposta a abrir mão, porque ela está numa dinâmica doentia, mas ela não quer sair da dinâmica doentia, ela quer que a doença vá embora, mas a dinâmica doentia fica lá. Então, não vai resolver. Não vai resolver. Então, a pessoa assim, eu quero que as coisas mudem, mas eu vou ficar a mesma coisa. Gente, não existe.
Viu, Fernando, me ocorre aqui, né? Minha professora, minha mulher é professora de educação física, enfim, educadora física, E muitas das coisas que vem, né? Tem uma frase que usa muito, né? As pessoas não querem ser as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas.
Exato, né?
Eu acho que encaixa perfeitamente com o que você
pensa. Ah, perfeito.
Não tem segredo, se você não malhar, se você não seguir, não adianta, né? Você tem que. É a ação mesmo. Né?
Assumir a responsabilidade.
É assumir a responsabilidade. É. Olha que pô, precioso isso que você está trazendo.
Assumir. Então, é interessante que a minha filha também, ela veio do mundo da educação física, personal trainer, e também trabalhava muito com emagrecimento nesse aspecto. Aí vinha, ela chegava para mim, pai, não adianta nada, eu faço aquilo, vai para o exercício, mas chega uma hora que a pessoa sabota o exercício, sabota tudo, não adianta. Exato. Eu falei para ela, não vai adiantar por uma coisa simples, porque a obesidade tem uma função. Se essa obesidade for embora, vai ficar perto da dor, exato. Então ela usa isso aqui como defesa. Exato. E aí é por isso que as pessoas ficam apegadas aos seus problemas, e é difícil tirá-los, porque a função é esconder isso aqui. E é interessante que hoje em dia a minha filha, ela é, agora também trabalha na consciência sistêmica, ela percebeu isso aí, começou a ver o que estava por trás disso, e ela faz muitos trabalhos dentro de distúrbios alimentares. E sabe o que você enxerga muitas vezes por trás de obesidade? Sim. Então, quando ela começa a investigar o que tem por trás disso, e você vai achar tantas coisas. Por exemplo, algo que é muito comum, dinâmicas de abuso sexual. Então, a pessoa precisa tirar a sedução do corpo, então ele vai, porque se voltar à forma, vem uma carga sexual. Então eu me protejo através da obesidade para que não tenha essa atração sexual. Isso é um, não é? Estou falando que todos os casos são. Isso se vê com frequência. Existem outras pessoas que têm que comer por dois, aí você vai observar que essa pessoa, ela está substituindo alguém que morreu. Então, por exemplo, eu perco um filho, aí eu vou ter um outro filho para preencher esse vazio. Esse outro filho, ele tem que existir por ele e pelo outro. E aí você vai ver uma dinâmica de exclusão familiar, que é uma dinâmica sistêmica, e a pessoa tem que viver por dois. Ela come por dois. É engraçado, tem umas coisas muito estranhas. Aí você vai ver outras dinâmicas, por exemplo, de obesidade, que tem a ver com a relação com a mãe na primeira fase de vida, no primeiro ano, que é a fase oral, onde a mãe é o alimento. E, de repente, eu sou obrigado a comer tudo que a minha mãe quer que eu coma. Tudo que ela quer que eu coma. Uma vez eu atendi um cliente que é bem interessante, tem vários casos que ficam icônicos, né? Sim, mas eu atendi um cliente que ele é médico e ele tinha um problema de obesidade mórbida. Investigando a dinâmica da família, isso aqui dá um bom exemplo para tudo isso que a gente está colocando, porque às vezes fica assim, na prática, como é que é? Investigando, eu vou ver de onde surgiu a tal da obesidade dele. E aí a história era o seguinte, na família da mãe existiam vários casos de suicídio e doenças mentais, vários, psicose, suicídio. A mãe dele desenvolveu um pensamento mágico, assim, esses indivíduos, eles ficaram assim porque eles não se alimentaram direito. Então, como eles não se alimentaram direito, eles desenvolveram esses problemas. Então, o que ela faz quando nasce o filho? Alimenta bastante o filho para protegê-lo de uma dinâmica da família dela. Como se fosse isso aqui vai evitar que ele tenha isso. Então, toda vez que ele falava não para a comida, ele falava, não, tem que comer, porque a comida vai protegê-lo. Aí o que aconteceu? Ele não conseguia falar, mãe, foi o suficiente. Não, tem que comer mais. Comer mais pelo aquilo que a mãe desenvolveu, até para cuidar do filho, que ela queria que o filho fosse saudável. Olha, aí o que acontece? Chega na adolescência, tá? Ele é obeso, mórbido. Quando a mãe olha para o filho daquele tamanho, fala, filho, isso é perigoso. Você não pode ficar tão gordo assim. Aí leva ela no médico. Aí o médico começa a orientar a fazer o quê? Regime. Só que a hora que ele começa a comer menos, ela pira, porque se ele comer menos, ele pode desenvolver. Veja, ela está olhando para o filho e está vendo os problemas da família de origem. E aí fica uma ambivalência louca, porque se ele come, entre aspas, protege do suicídio e da psicose. Mas se não come, se ele comer, ele fica obeso. Se olhar para a obesidade, tem que parar de comer. Mas se parar de comer... E aí ele ficava nessa loucura. E quando ele parava de comer, a mãe enlouquecia, porque ela estava vendo o tempo todo as doenças da família chegando. E aí quando comecei a entender essa dinâmica, ele começou a ver o que estava acontecendo... Aí foi interessante. Para ele, eu desenvolvi uma dinâmica que foi assim: você está comendo, o que você come, tem aquilo que você precisa e tem aquilo para evitar que a sua mãe enlouqueça. Porque isso não é para você, é para sua mãe não enlouquecer. E aí você precisa discriminar o que é seu e o que é da sua mãe. Naquela época, a mãe dele já tinha falecido, mas não importa, a mãe estava dentro dele, né? Eu falei, põe uma foto da sua mãe na sua frente quando você for comer. E aí você come aquilo que é o suficiente para você. Depois você olha para ela, agora eu vou comer por você, mãe. Isso aqui é para você. Então eu como para mim e para você. O que eu fui fazendo? Eu fui trazendo ele a consciência que tinha duas fomes acontecendo, dois alimentos, para ele e o para a mãe não enlouquecer. E conforme ele conseguiu discriminar o que era um, o que era outro, depois ele foi gradativamente, eu vou deixar isso com você, isso é o meu, isso é o seu. E aí, foi interessante que a esposa dele, depois ele mudou de cidade, mas a esposa dele entrava em contato comigo, que ela encaminhava clientes, ela é fisioterapeuta, e eu ficava sabendo das notícias pelos clientes que ela encaminhava. Então, que ele estava emagrecendo, estava feliz da vida, que ele estava muito melhor na vida dele e tal. Mas isso, olha o fenômeno. Ele nasceu, a doença da família, que era essa aí, suicídio, essas coisas todas, a mãe enlouqueceu, inventou um negócio na cabeça dele e ele ficou o portador dessa história.
O Fernando, é impressionante, né? Então, a cura mesmo, a cura, né? Tá na família, né? Nesse processo, né? É interessante, né? E quando você fala dessa... que a gente tem que ir lá, né, nisso que está por trás ali de tudo aquilo que aparentemente a gente acha que é, mas tem um centrinho ali que é o ponto nevrálgico mesmo.
É o problema primário, é o verdadeiro.
O que gera, né?
É.
Aí a gente tem que ir lá naquela criança, né? Na origem. Dentro do processo terapêutico de toda a abordagem, como é que a gente chega nessa criança? Como é que são essas dinâmicas de descobrir isso e chegar lá, ó, é aqui, e fazer a pessoa olhar, mas não olhar aqui racionalmente, olhar com coração, é um olhar com o coração, né?
Com a sua essência, com a alma, com o coração, o nome que você quiser colocar, mas é com você inteiro aqui dentro, o nome que você quiser colocar. Tem gente que coloca a alma e fala, não, agora está falando de religião, não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Ah, com a sua essência, sei lá, hoje em dia as pessoas estão entendendo com
os vídeos. Usa o que quiser, né? Usa o que você acreditar que seja.
O nome que você quiser dar, né? Mas o seu verdadeiro ser. Então, assim, à medida que eu fui desenvolvendo isso, estudando esses mestres todos aí, desde a antiga Grécia até lá atrás, foi até meio mais longe do que isso, a hora que eu compreendi essa dinâmica, aí vem, tá, e como é que eu faço para chegar nisso aqui? Porque o cliente não vai me mostrar isso aqui conscientemente. Ele esconde dele isso aqui o tempo todo. Como é que eu faço para chegar aqui? E aí eu desenvolvi, basicamente, em cima do que eu fui aprendendo e integrando, tem três caminhos que eu consigo chegar nesse lugar. Primeiro caminho, pela leitura corporal. O corpo me diz.
O corpo então, por fala, exemplo, né?
Muitas vezes eu faço uma pergunta para o cliente e eu estou prestando atenção na reação que ele tem à pergunta. A reação que ele tem à pergunta e o que ele faz com a pergunta me dá muito mais resposta do que a fala verbal que ele vai ter. Eu faço a pergunta, observo a reação. É como assim, eu ponho um estímulo, observo a reação dele. Então, como que ele reage? Ele afasta, ele vai, ele fica estranho, ele olha para cima, olha para baixo, ele se fecha. O que que ele faz com tudo isso? Como ele desenvolve? Ele vai para o sentir, ele vai para o pensar, ele vai para agir. Então, eu começo a avaliar um monte de coisas, assim. Então, por exemplo, o cliente chega, só dele chegar, dele fazer contato comigo, eu já tô pegando assim, um monte de informações, muitas informações. Às vezes, se tem uma família, um casal que está na sala de espera lá, só de passar por eles, a hora que eu vejo o que está acontecendo ali, eu já peguei um monte de informação. Eu estou vendo como os dois estão sentados, quem cuida de quem, se eles estão próximos, estão afastados, que dinâmica está acontecendo, o que eles fazem com os braços, tem contato, não tem contato. Isso aqui já me dá tanta informação. Estou falando assim, é uma quantidade absurda de informações que antes eu não pegava, eu ficava esperando o cliente falar alguma coisa. Hoje eu pego no não verbal. Então, assim, dinâmicas não verbais. Então, o corpo fala, o formato do corpo já dá dicas de como foi a história de vida dele. As reações que ele tem diante dos temas, das perguntas, das coisas que eu vou interagindo, isso já me dá informação. É como cutucar um lugar e ver como aquilo reage. É como um ultrassom. O ultrassom, ele joga um estímulo sonoro, bate e volta. E aí, conforme bate e volta, você tem noção do que está acontecendo, onde está o útero, a bexiga, o bebê e assim por diante. É como assim, eu jogo um estímulo e vejo como ele volta. Esse como ele volta, a pessoa ficou triste, ficou mal, ficou agressiva, defensiva, ficou sedutora, ficou não sei o quê. Depende do jeito que ela tiver, eu já estou observando o que ela faz com os estímulos. É como se testasse os caminhos sinápticos. Eu cutuco aqui, vejo para onde vai. Cutuco aqui, vejo para onde vai. Então, eu estou entendendo o mapa dessa pessoa. Então, a leitura corporal já me dá informações impressionantes sobre isso aqui. Aí tem um outro caminho, que é a linguagem da doença. Então, tem a linguagem corporal e a linguagem da doença. A linguagem da doença, então, dependendo do tipo de doença, então, eu trabalho com psicossomática. Então, a pessoa fala câncer. Câncer, para mim, já me dá um monte de informações. Eu já sei que é uma doença invasiva, tem dificuldade de colocar limite, as pessoas têm a tendência de permitir ser invadido, então já tem uma dinâmica. A pessoa fala sobre doença autoimune, já tem uma noção, tem um problema de identidade, eu estou construindo anticorpos contra mim mesmo, por que que eu estou me destruindo? Provavelmente eu estou virando um projeto de alguém, eu deveria ser outra pessoa e não assim, então não me aceito como eu sou. Então essas, a doença já me dá uma quantidade absurda de informações. E aí tem a terceira ferramenta de trabalho que eu uso, que é a constelação sistêmica. Então, eu vou colocar assim, a linguagem sistêmica. Antigamente, eu colocava a constelação. Hoje em dia, quando eu faço constelação, basicamente não é para saber o que aconteceu. A constelação vai me dizer. Eu já sei o que a constelação vai mostrar. Por quê? Porque existe uma linguagem sistêmica. Então, por exemplo, eu vejo o indivíduo, eu estou observando. As funções dele estão em ordem. Ah, eu estou aqui porque eu tenho que cuidar do meu irmão que usa drogas e por não sei o quê. Falei, ih, já tem uma dinâmica aqui sistêmica complicada. Ah, qual é a família mais importante? A família de origem ou a família atual? O que é ser pai? O que é ser mãe? Então, eu estou vendo as funções, eu estou vendo as dinâmicas que estão acontecendo, eu estou vendo se tem uma dinâmica de inversão parental. O que é inversão parental? É quando os filhos se tornam pais e os pais se tornam filhos. Então, isso é uma inversão parental. Eu estou vendo se essa pessoa, ela segue as leis sistêmicas, e aí vem a tal das leis sistêmicas, que no fundo são as leis da natureza que Hipócrates falava. Se você entender leis sistêmicas, elas são as leis da natureza. Qual é o referencial do que é o saudável? Se eu não souber o que é o saudável, eu não sei fazer diagnóstico nem tratamento. Isso foi uma dinâmica para mim. O Grodek, ele falava algo importante. Se você não souber o que é saudável, você não sabe tratar. Como é que você vai fazer diagnóstico? E você vai levar o indivíduo para onde, se você não sabe o que é o saudável?
É a cura pelo contrário também? É, um pouco yeah. A cura, é a cura um pouco pelo contrário também?
Não, tem depois, isso também. Depois,
é quase uma lei hermética também, né?
Tem. É interessante, que assim, mas o foco para o tratamento é assim, você precisa saber onde a pessoa realmente está, porque ela acha que está num lugar e está em outro, é interessante. Ela acha que aquilo que ela está fazendo é normal, é saudável. Não é. Ela acha que é, mas não é. Exato. De onde ela tirou isso? Ah, você vai ver as dinâmicas da família, está repetindo um monte de referenciais malucos que a família inventou, e ela está seguindo, só que isso é antivida, não é saudável, não é natural. Então, conforme eu avalio, eu sabendo o que é o saudável, e aí fica o grande segredo aqui, é descobrir o que é o tal do saudável. Se você não sabe o que é o saudável, sabe o que a maioria dos profissionais fazem? Principalmente da área de ajuda, consteladores, terapeutas, psicólogos. É assim, o saudável sou eu. Então, quando você vem, eu vou moldar você para mim. Assim, ó, faz como eu faço o que dá certo.
Olha isso.
O referencial de saudável sou eu. Gente, eu sou um indivíduo doente como os outros. Eu sei o que é o saudável, estou caminhando para ele. Quando um cliente vem, eu também vou ajudá-lo a caminhar para o saudável. Não é se tornar igual a mim. Faz o que eu faço. É uma coisa meio louca, mas é assim.
Então, assim, e você toca num ponto que a sociedade está doente, porque a gente acha que o que a gente pensa, ou que um político pensa, ou que um empresário pensa, é o certo. E aí certo. A gente vai naquilo e não tem o olhar, que tem muito a ver com sistêmico da coisa. Sistema, né? Exato. Ninguém é dono de verdade absoluta, né, Fernando? Acho que isso é uma... Você toca num ponto lindo, cara. Né? Eu vejo assim... Mas continua. Desculpa, vai lá.
Não quero... E aí, o referencial. O Grodek, ele traz isso com uma força enorme. Você tem que saber o que é saudável. Agora, o que é o saudável? Aí foi a grande dinâmica. O saudável é aquele que segue as leis naturais de vida. Leis naturais de vida, só isso. Aí o Helling, ele traz as leis, trouxe leis sistêmicas, que ele trouxe três, eu pus mais uma, eu tenho mais, mas assim, para ficar mais didático. No fundo, todas as leis vêm de uma lei só, que chama lei da polaridade. É engraçado.
É uma lei hermética, né? Que é uma das...
Exato. É a lei da polaridade. Por exemplo, tem dia, tem noite. Tem masculino, tem feminino, tem ativo e tem passivo, tem tudo. Precisa existir as duas polaridades, precisam coexistir. Coexistir. E aí nós temos que ter o quê? O equilíbrio. Só que o equilíbrio, muitas vezes as pessoas confundem o equilíbrio. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, vou pegar. É interessante que isso aqui também, para mim, o equilíbrio seria aqui.
Para quem está nos ouvindo, você está com uma bique, né? Numa bique na mão.
É, isso aqui é uma caneta aqui, uma exato. Caneta. Ah, é verdade, porque eu peguei uma caneta bique aqui e estou colocando ela na horizontal, e como se tivessem duas polaridades. E aí o equilíbrio seria ficar aqui. Não, o equilíbrio é uma coisa dinâmica, é como você andar. Então você vai primeiro para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Qual que é o certo, o direito ou o esquerdo? Não tem o certo.
Perfeito.
Ora é o direito, ora é o esquerdo. É como o coração. O coração, ele contrai e ele relaxa. Ele contrai e relaxa. O que é o certo? Contrair ou relaxar? Não tem o certo. O certo é contrair e relaxar. Nunca ou. Não existe. Se ele parar contraído, o coração está parado. Se ele parar relaxado, o coração parou. Se ele parou, acabou a vida. Então, vida é uma pulsação que ocorre entre as duas polaridades. Nenhuma polaridade, nem é certa e nem é errada. E para uma polaridade existir, tem que ter a outra, senão não existe. Eu só consigo ver o claro se tiver o escuro junto, senão não enxergo nada. Isso. Se tiver tudo preto, não tem nada. Se tiver tudo branco, não tem nada. Eu preciso do contraste. E esse contraste é que vai me dar forma, vai me dar alguma coisa palpável para enxergar, para ver, para existir.
Não precisa eliminar, né, Fernando?
Acho que de jeito nenhum.
Normalmente a gente quer eliminar, por exemplo, falou do escuro, a gente quer ir lá eliminar aquele escuro. Não, por que não levar luz, talvez, né? Aos poucos, né? Lidar um pouco com as nossas sombras, né? Não achar que o problema está no outro, que o outro... É um pouco da sua sombra, né?
Acho que você já está pegando vários outros conceitos aí interessantes.
É, porque eu acho eu trago um pouco para a política que a gente vive.
Para tudo.
A gente acha que o problema é aquele, né? E nós nessa parada toda aí, né?
Isso que você tocou é assim. Conforme eu comecei com doença física, de repente eu comecei a ver doença emocional, doença psíquica, hoje eu estou vendo doença de família, hoje eu vejo doença dos sistemas, da empresa, da comunidade, e você tocou um ponto-chave. O nosso país é extremamente doente. É.
Muito.
É doente. A nossa cultura é muito doente. Aí fica assim, não, você está julgando, não estou julgando, eu só estou fazendo um diagnóstico. E uma das dinâmicas que nós observamos que tem uma dinâmica doentia é quando tem duas polaridades que criam conflitos e se arrebentam. Imagina a quantidade de energia que é gasta entre duas polaridades se arrebentando. Quer dizer, essa energia, se fosse levada para construir um futuro melhor para o país, por exemplo, mas não, o jogo é eu estou certo, o outro está errado.
Tudo errado, exato. Coisa binária, né? A gente fica nisso, né? Acho que isso
é. Existe uma coisa chamada triângulo dramático, que veio de Cartman, da análise transacional. E eu achei esse esquema dele fabuloso. Então, na análise transacional, eles tinham estudo das várias dinâmicas doentias dentro de família. Tinha um livro lá do Eric que era um monte de dinâmicas doentias. E aí o Cartman, olhando para aquilo, ele falou, se pegar tudo isso aqui, dá para reduzir tudo isso nessas dinâmicas. Ele montou o triângulo dramático. O triângulo dramático é assim. Imagina um triângulo, eu ponho sempre o triângulo de vértice para baixo, que é como se fosse uma coisa que afunda, né? Então, assim, no triângulo dramático você observa três funções. Sempre tem três funções. E no centro do triângulo tem uma coisa chamada problema. Então, tem um problema. E o pessoal acredita que isso tudo acontece por causa do problema. Não é. O problema existe porque tem essas três funções do triângulo que eu já vou dizer. A maioria fica, não, se mexer, o problema é dinheiro. Tá, se você tirar o problema de dinheiro, você vai ver que as pessoas continuam nas mesmas dinâmicas doentias e inventam outra coisa. Ah, é o vizinho. Então, agora não é o problema, é o vizinho. Não, agora é uma doença, agora não sei o quê. Agora, então, assim, tem que ter um problema. O problema precisa existir. Então, o problema é secundário, é engraçado. É a mesma coisa assim, que eu faço esse 5x1 aqui, né? Esse que mostra a mão aqui com os problemas, você vai ver, o problema está escondido. Mas o triângulo dramático tem três funções. E você sempre vai identificar essas funções. Eu lembro quando eu ensinei isso para minha filha, Luísa, ela falou, pai, você ferrou com a minha vida agora. Eu adorava assistir novela. Agora eu olho para novela e só vejo triângulo dramático. Sabe aquilo é tudo um bando de triângulo dramático? É, um triângulo dramático. Um triângulo dramático. Você vê história em quadrinho, é triângulo dramático. Basicamente assim, tem a vítima, tem o super-herói e o vilão. Vítima, super-herói e o vilão.
Mas lá tem existe um storytelling aí, né?
Exato. É, esse é o caminho.
Mas dizem que eu diga, né?
Se você quiser escrever um livro de sucesso, utiliza isso que dá certo. Então assim, tem a vítima... A vítima é sempre inocente e a vítima sempre está sendo arrebentada por alguém. E aí tem uma figura que é o salvador. Salvador é o super-herói. Eu estou aqui para cuidar de você. Oh, coitadinho de você. Vou proteger você do vilão e assim por diante. E do outro lado, toda vítima precisa de um algoz, senão não tem vítima. Lei da polaridade, né? Então, se eu sou vítima, é claro que tem que ter uma pessoa, um país, sei lá, alguém, o meu chefe, o meu trabalho, tem que ter alguém que faz bullying comigo, alguém que me destrói, alguém que me critica. A vítima sempre tem que ter alguém que faz mal a ela. E aí tem que aparecer o salvador para cuidar dela. Então, ficou uma dinâmica. Aí você olha, sempre tem. Se você olhar nas dinâmicas doentias, de todas as dinâmicas doentias, de tudo quanto é lugar, você vai entender esse triângulo dramático. Então, quer ver? E a gente rodizia nessas funções. Eu vou rodiziar nas funções, quer ver? Oh, como eu estou sofrendo, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, a minha vida está horrível, porque as coisas não funcionam, eu estou mal. Papel de vítima, né?
Claro.
Mas eu mesmo posso ficar, falar assim, eu que abri mão de todos os meus sonhos para cuidar de todo mundo, e eu que fiz de tudo para oferecer o que eles queriam, claro. E eu que... Isso aí é o salvador, eu abro mão da minha vida para cuidar do outro. Aí eu passo para outra função também, mas eles vão ver, porque a vida vai ensinar, olha que eles se arrebentaram, que eles estão fazendo tudo errado, eles vão aprender, eles vão ser castigados... Pronto, agora eu virei o acusador. Então, tem o acusador, tem o salvador e tem a vítima. Até para quem não está assistindo, eu faço até o gesto, até a postura de vítima. Veja, se eu vou pedir esmola num semáforo, eu tenho que ter uma postura de vítima.
Vítima, perfeito.
Por quê? Porque a hora que você chega perto de uma vítima, você vai sentir algo, chama culpa. Como é que eu estou bem e o outro está mal? Como é que eu tenho comida e o outro não come? Como é que... A questão é, cada vez que eu faço o papel de vítima, veja, eu sou inocente, eu sou impotente, eu sou incapaz, e você não vai fazer nada? E aí você entra no sentimento de culpa. Não é amor, é culpa. Aliás, isso aqui é só culpa, não tem amor nenhum. Então, assim, culpa. Eu estou gerando em você uma culpa porque eu estou sofrendo, e se você não fizer nada, a culpa é sua. Eu posso morrer, a culpa é sua. Eu estou sofrendo, você não vai fazer nada? Aí você, como salvador, você vai lá para cuidar da tal da vítima. Sabe quando você consegue cuidar de vítima? Nunca, porque se ela sair do papel de vítima, te liberta. Então você tem que ficar, a vítima fica eterna. Então você tem que ficar lá até chegar uma hora que você não aguenta mais e vai embora. E a vítima fala, tá vendo? Você também me abandonou no momento que eu mais precisava e eu aqui... Imagina isso em casamento, em família. Isso aqui é uma festa. Isso aqui é uma festa. Aí tá lá. E tem o acusador, que a culpa é sua. Você faz tudo errado. Olha só, esse vagabundo que não quer trabalhar, você fica assim. E você, seu babaca, você não tá vendo? Fica assim, apontando o dedo e jogando culpa em todo mundo. Quer dizer, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é daquele, a culpa... Quer dizer, a culpa é sempre do outro. Eu sou o acusador. A vítima, eu sou inocente, a culpa é do outro que não faz nada comigo, me arrebenta. E o Salvador faz de tudo para provar que não tem culpa, porque eu estou abrindo mão de tudo para cuidar do outro. Deus está me vendo, eu não posso ser culpado. Olha, eu estou fazendo. Bom, a questão é que isso aí você pega, por exemplo, uma família que tem problema de drogadicção. Aí você vai ver o filho que está lá, aí geralmente a mãe salvador, o pai acusador, o filho. Tô, é um exemplo, tem isso aqui que eu vou dizer. E fica nessa dinâmica. Aí fala: o problema é a droga. Tá bom. Se
Exato.
tirar a droga, pode procurar que vai virar outra coisa. Porque o jogo é essa dinâmica doentia. A vítima é sempre inocente, então quem chegar perto dela vai sentir culpa. O salvador é sempre bom. Eu abro mão de tudo na minha vida para cuidar dos coitadinhos. Ele é bom. Se você não faz isso, é ruim. Porque olha, eu sou uma pessoa boa. Só que o Salvador fica caçando vítima para não olhar para os seus próprios problemas. Ele projeta os problemas da vítima. Então, sabe quando o Salvador vai realmente ajudar o outro a sair? Nunca. Porque se ele sair, eu já não sirvo para mais nada. Porque eu perdi a função. Então, eu tenho que mantê-lo naquele lugar. Aí é muito comum as dinâmicas de codependência e dependência. Isso acontece dentro de tratamento de terapia, onde o terapeuta fica codependente e mantém o cliente dependente dele a vida inteira e não vai nunca embora, porque você não consegue viver sem mim. Se eu não estiver aqui para dizer o que é bom para você, é um jogo.
É um jogo. Me veio
Aí.
até aquela, me veio até a imagem, parece que a gente fica naquele como se o hamster, né, rodando
Exato.
dentro da rodinha, mas não sai do lugar, né? Não,
Exatamente. E não sai.
não vai a lugar nenhum.
Não vai a lugar nenhum. Aliás, vai afundando cada vez mais. Não
Cada
tem
vez mais.
saída isso aqui. É.
Pô, Fernando, nossa, sensacional assim o papo contigo. Acho que a gente entrou aqui num flow de uma hora muito muito viva aqui, né? Acho que quem esteve conosco aqui até agora, acho que espero que tenha tido um despertar, porque tem muito muito conhecimento, tem muito olhar, que é o que você faz, sistêmico. Eu vou usar o meu zoom out, porque se a gente conseguir olhar dessa maneira para os problemas, acho que você usou a medicina, acho que é muito legal que você traz a medicina, você traz um olhar filosófico para a medicina, né? Filosófico no sentido que a gente vai buscar um pouco na origem, numa questão ontológica, né? Para a gente olhar para onde está o ponto, né?
Sim, ó.
Central
O que é saúde, o
da
que é doença,
saúde.
o que é cura, que referenciais são esses? Então, quando você trabalha com isso, a filosofia muda
Muda, né?
radicalmente.
E aí você, porque no fundo, né, Fernando? No fundo, tudo tá na gente. Assim, tudo tá na gente.
Tá.
É você, meu amigo. É.
É.
Você pode usar todos os problemas para qualquer coisa na vida. Eu falo muito, enquanto a gente não acha, não entender que sou eu, como eu me coloco diante das coisas e buscando. E claro, sempre cada um no seu tempo. Acho que tem uma forma, mas vai buscando, vai tirando essa casquinha da cebola, né, para achar. E usando a filosofia, né? Se a gente conseguir trazer isso para as nossas vidas, imagina que mundo que a gente possa viver, né?
Nossa.
Cuidar, você falou um pouco da natureza. Enfim, tem tanto. Eu acho que eu seria capaz de fazer um outro podcast com você, porque tão gostoso que é a forma como
Bom.
você vai trazendo os assuntos e vai. Acho que isso que é legal, isso que me chamou a atenção. Você vai ali. E não tem gozado, né? Como eu te disse no começo e reforço aqui no final, eu tenho um pouco esse meu lado místico. Eu gosto de algumas coisas que às vezes não se explica, porque para mim assenta. Mas o legal do papo contigo, acho que você traz isso de uma forma quase gramatical e vai buscando esses elementos muito fruto desses zoom out que você deu na tua vida, né? Quando você entendeu que a medicina ela é importante, claro que ela é fundamental, mas
Claro.
ela não resolve só ela.
Não.
É, se não tem o paciente. Então, cara, é uma delícia. Estou quase te convidando para um 45 do segundo tempo.
Estou à disposição, se você quiser,
Ah,
sempre vou.
vamos embora, vai ser uma delícia. Mas é uma marca aqui do 45, Fernando, que sempre deixo sempre por finalzinho. Eu estou super curioso, cara. Eu sei que você tem vários livros publicados, né? E você pode, se quiser, passar por algum deles, se você quiser citar um deles, e também um outro livro, assim, aquele que também te formou, que te ajudou a trazer esse olhar, e por que deles, estou curiosíssimo, e na sequência você já manda uma música aí para encerrar a nossa
Ah.
versão podcast. E olha só que gozada, antes de você falar da música, e não sou eu que escolho, mas me veio essa música, olha que gozada no papo contigo. Legião Urbana, aquela música Pais e Filhos, né? São...
Essa aí é legal também.
Me ocorreu aqui, enfim, mas não é com ela que vai encerrar. Mas...
Essa música é muito legal. Será que essa música passou pela minha cabeça? Mas eu tenho uma outra.
Olha que legal, que legal.
Tem uma outra, que é... É, porque lá na música dos Pais e Filhos, fala, no fundo você vai fazer exatamente o que você...
Exatamente.
Quanto mais você critica eles, mais igual você fica.
Mais você vai olhando para você. É lindo isso, cara, é lindo. Enfim.
Mas eu não sei, eu vou falar da música. Você
então vai lá da música primeiro, depois você lança o livro, claro.
É uma música que me segue, que é assim, que faz sentido para mim, que é o Eu Caçador de Mim.
Eu Caçador de Mim?
Eu Caçador de Mim. Do Milton Nascimento.
Ah, do Milton Nascimento, Caçador. Nossa, lindo.
Eu, Caçador, com tanto amor, com tanta emoção, a vida me fez assim.
Nossa, linda. Né? Eu arrepiei aqui, é isso mesmo.
Porque isso, para mim, é assim, essa é uma música que, para mim, faz um sentido enorme. Porque eu, caçador de mim, no fundo, eu sou um caçador de mim mesmo. Cada vez eu quero saber mais de mim.
Exato.
E eu vou encontrando coisas boas, encontro coisas ruins... Mas quando encontro alguma coisa ruim, eu tenho o poder de fazer ela ficar melhor. E que bom que eu posso mergulhar dentro de mim e descobrir as coisas que estão, entre aspas, me prejudicando, mas olhar na raiz do problema e trabalhar com isso. Esse é o meu verdadeiro poder. Então, utilizar a energia não para ficar se queixando e dizendo que a culpa é do outro lá fora. Não, eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida. E, no fundo, a vida é um grande eco. O que acontece conosco aqui é um eco daqui de dentro. Nós projetamos a vida, nós interpretamos a vida em cima desse óculos que nós utilizamos. Se eu ponho um óculos verde, eu vejo o mundo verde. Se eu ponho um óculos roxo, eu vejo o mundo roxo. E eu acho que eu estou vendo o mundo. Não, você está vendo o mundo que você interpreta. E o mundo não é nem lindo e maravilhoso, mas também não é a pior coisa do mundo. Tem de tudo aqui. A questão é o que é que você vai fazer com tudo isso. Isso me lembra uma frase do Sartre, que eu gosto muito, que ele fala assim, não importa o que fizeram comigo até hoje, e sim o que é que eu vou fazer com tudo que fizeram comigo a partir de hoje. Eu assumo a responsabilidade.
Demais. E olha que sincronicidade, que time que a gente está aqui nessa conversa, Fernando. Eu sou colunista da revista da Vida Simples, né? E a minha coluna de hoje eu estou usando exatamente essa frase do Sartre. Olha que legal, olha que sim.
Porque a maioria fica assim, eu fico passivo, a culpa não é minha, são os outros que fazem isso comigo. Gente, eu estou jogando o meu poder de vida e a minha capacidade de fazer grandes mudanças para ter uma vida saudável, eu fico dizendo que é o outro que me prejudica. Gente, isso é o vitimismo, que é uma grande doença emocional.
E grande doença dos tempos modernos.
Nossa senhora, horrível isso, é horrível. Não faz sentido.
Exato.
Então, isso aí é... eu estava falando do...
Agora falta o livro, que eu estou curioso para saber o teu livro aqui.
Tem vários, né?
Mas eu vou querer um.
Então, assim, livros eu tenho vários. O último meu que saiu, que é interessante, até que eu fui lá buscar, porque isso aqui está até com plástico aqui, não sei. Bom, para quem está vendo aí, vai enxergar, né?
Porque, da essência sistêmica.
O poder da essência sistêmica, esse é o último que saiu. Mas esse livro aqui é muito interessante, que eu trabalhei com o cara que fez a arte da capa, e se você olhar na arte, tem um cara num barco pescando, né? E aqui embaixo é o lado criança dele, é como buscar, fazer o contato com essa criança que está escondida.
Né? Olha, que lindo, cara!
Então, essa...
a polaridade, com... né? Também vem um ver...
Exato.
Tudo que está em cima é o que está embaixo,
essa dinâmica.
Né?
Olha, então, esse é o livro que saiu agora, esse é o último livro, O Poder da Essência Sistêmica.
Legal.
Mas tem um livro que... Aliás, tem um monte de livros que eu poderia indicar, né?
Mas então,
dentro da essência do trabalho sistêmico, tem um livro que eu gosto muito, que são Assimetria A, não é? Assimetria, são duas palavras, Assimetria Oculta do Amor.
Olha,
é o livro básico do Bert Hellinger, quando ele começou esse trabalho da constelação sistêmica. Tem alguns erros lá, que até ele fala lá no livro que, por exemplo, aborto não afeta os filhos, mas isso é uma bobagem. Até o Hellinger depois falou, não, o Hellinger fala falava uma frase, que ele faleceu, né? Falava uma frase que eu gostava muito, não me prendam as minhas palavras. Eu falava isso lá atrás. Depois
você
eu
é escritor, você sabe que às vezes o que você escreveu hoje não é o que você pensa.
Aí ele mesmo falava, aquele livro, aquele lugar está errado. Então, tem que tomar muito cuidado, que às vezes fica com uma palavra ali, não, pega aí sempre. Ele falava, não faz sentido. Depois ele falou, não faz.
Mas o que ele falava do aborto? Só rapidamente, porque o que ele falava? Que ele...
Não, ele falava que os casos de aborto só tinha a ver, a dinâmica só afetava o casal. Mas é mentira. Olha que eu li, não é possível, quando você trabalha, afeta os filhos. Então, são dinâmicas que acontecem. Mas estou dando só um exemplo até interessante. Até essa frase do Hellinger, não me amarrem as minhas palavras. A mesma coisa do Freud, quando ele começou a psicanálise, ele passou por várias fases. Numa fase ele falava assim, na outra assim. Então tem uma evolução. Então nunca peguem livro como se fosse a certeza absoluta, isso que é. Mas entendam a essência do livro. E um outro livro dele que chama Ordens do Amor. Esses dois livros, para mim, são básicos para essa dinâmica. Então, é A, Simetria Oculta do Amor e Ordens do Amor. Os dois, se eu não me engano, são da editora Cultrix. Então, esses dois livros, para mim, são livros básicos para entender essa visão mais sistêmica. Eu poderia falar um monte de livros aí da psicoterapia corporal, mas esses dois, assim, para mim, eles dão uma visão muito boa para quem quer compreender melhor essa dinâmica sistêmica. Pelo menos esses dois livros me ajudaram a abrir muito a minha mente quando eu comecei a trabalhar nesse campo.
Fernando, poxa, que delícia de conversa, como eu disse há pouco. Enfim, acho que tem... Você vê que eu tinha anotado um monte de coisa aqui, mas eu gostei da própria dinâmica da conversa. Que
foi fluindo, né?
Foi fluido, foi gostoso. Já fica o convite aqui para depois a gente futuramente a gravar um segundo tempo dessa conversa. E, enfim, acho que você tem muito, muito que passar. Eu acho que você tem um trabalho muito interessante, né, do que você faz hoje, a forma como você olha o mundo, olha as coisas, olha o ser humano, né? Porque olhar o ser humano é olhar o mundo. Muito legal essa questão da natureza, né? Da gente aprender muito. Eu costumo falar assim, eu não sei a resposta, mas eu sei que ela está na natureza, né?
Com certeza.
Eu não sei a pergunta, mas a resposta está na natureza.
A resposta está lá.
Então, isso é muito, muito legal, muito, muito... Teve muito aprendizado, adorei. Queria muito te agradecer aqui esse papo com todo mundo. Tá bom, Fernando? Obrigado, viu, cara?
Agradeço o convite também. E também sugiro às pessoas, vão dar uma olhada lá no portal, eu faço um monte de vídeos com muito conteúdo, sabe para quê? Para ajudar as pessoas a ampliar a consciência, e muitas pessoas assistindo aqueles vídeos já começam a pôr ordem na sua vida. Isso é uma função médica minha de ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis, e se eu puder ter acesso e passar essas informações, e no meu canal tem um monte, então para as pessoas, de repente, muitas pessoas assistem um vídeo lá, caiu que nem uma luva para a pessoa, aí ficam recebendo lá os agradecimentos, mas o objetivo é esse, é fazer a humanidade ficar mais saudável, aí utilizando os recursos da mídia, da internet, para levar esse conhecimento e ajudar as pessoas a encontrarem um caminho mais saudável. Nós precisamos de um mundo melhor. Eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua. E se todo mundo fizer, a gente consegue ajudar esse mundo a ficar mais saudável, porque precisa, né?
Sem dúvida nenhuma. E, aliás, foi através de um vídeo que eu conheci o Fernando. Foi um vídeo que minha mãe me enviou. Enfim, achei demais e trouxe aqui para o 45. E acho que deu para perceber quão rico foi essa conversa. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.
Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram.